Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta. Ser católico é aderir à doutrina da Igreja Católica, viver a sua fé na Igreja, e nós temos que conhecer cada vez mais o magistério da Igreja, o ensinamento da Igreja que nos ajuda a viver o Evangelho de Jesus. Por isso, nós estamos aprofundando o documento do Papa Leão XIV, de Lectio. E nós vamos hoje, com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, conhecer mais um pouco sobre esse documento que nos inspira. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta de hoje recebe o Frei Carlos Alberto de Queiroz, ele que é franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, e está lendo conosco o primeiro documento do Papa Leão XIV. Frei Carlos, esse documento, no quarto capítulo, fala um pouco sobre doutrina social da Igreja. O que, que é isso? É diferente da doutrina da fé? Tem uma outra doutrina? Como que é isso? Seja bem-vindo, Frei Carlos.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem. Esse quarto capítulo agora, o Papa Leão XIV, nós que estávamos já nos programas anteriores, vendo a trajetória desde a primeira comunidade, como a partir da fé, a primeira comunidade lida com a questão dos empobrecidos da sociedade, daquelas pessoas que fazem parte da comunidade, né? Vimos isso nos Atos Apóstolos, depois no testemunho da própria Igreja durante os séculos, e agora nós chegamos, o Papa Leão nos apresenta o que, que os bispos de Roma, isto é, os papas, nesse tempo que estamos, nos últimos tempos que nós vivemos como Igreja, desde João 23, quais os ensinamentos em relação à dimensão social que a Igreja pode apresentar para o mundo, para a própria Igreja e também para o mundo. Não tem um contraponto à doutrina da fé, pelo contrário, é a partir da fé, identificando-se com o próprio Cristo, os pobres com o próprio Cristo, é que a Igreja, não em nome de uma ideologia, não em nome de nenhuma ideia somente social, mas realmente aquilo que faz parte da essência do cristianismo, a dimensão do amor, né, como Bento XVI tão bem escreveu na sua encíclica, que nos movimenta, que nos faz olhar aquilo que destrói a vida, de modo especial, os mais pobres. E é interessante que o Papa Leão vai nos dizer, né, que as profundas transformações tecnológicas e sociais dos últimos dois séculos foi sofrida e enfrentada de forma, né, bastante difícil pelos pobres, mas também de modo especial com o laicato, que responde às interpelações do tempo. Nós terminamos o último programa falando sobre os movimentos sociais. Como é importante para nós percebermos, leigos e leigas, de modo especial, com uma consciência bastante crítica, formada a partir do Evangelho, olhando essa realidade que produz tantos irmãos e irmãs à margem da sociedade, através de suas organizações, até mesmo eclesiais, possam trazer luzes para a vida. O ano que vem, né, nós vamos refletir na campanha da fraternidade sobre a moradia, a pastoral, né, muitas vezes aí que cuida desta dimensão das moradias, pastoral da moradia, busca dar sentido à vida, principalmente para aqueles que não têm casa. Então, como é interessante, a partir da fé, buscar luzes para que a vida floresça, O próprio Jesus vai dizer, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, junto ao Pai e também já aqui no projeto de Deus, fazendo a sua vontade. Então é muito importante isso para nós, leigos e leigas, protagonizando, transformando as realidades sociais que muitas vezes são produzidas a partir realmente, né, de projetos maléficos que destroem a vida. Por isso que Jesus diz, né, os filhos das trevas são muito mais espertos que os filhos da luz. Temos que também, nesse sentido, despertar para uma nova consciência, né, uma consciência mais crítica perante essa sociedade.
Frei Carlos, e os papas nos deram diversas orientações, a gente às vezes vê o Papa Francisco, que trouxe diversos ensinamentos, tocava diversas vezes nas questões sociais, e tem gente que acha que é uma novidade, mas não, os outros papas também batiam nessa tecla social, não é mesmo?
Que é boa colocação, Paulo. Eu lembro quando eu fui aqui, 6 anos, né, reitor do seminário de teologia nosso, aqui no Bonfim também. Eu lembro certa vez, os nossos freis falando, né, que os professores, porque recebiam muita crítica, tudo que era falado do social parecia que era só o Papa Francisco, né? E um professor pegou um texto que tratava bem dessa questão da realidade social, não mencionou o Papa que escreveu e deu para os alunos lerem, né? Lógico que já leram com um certo preconceito, pensando que era de Francisco. Depois que leram, tal, conversando, dialogando, perguntou para eles de quem que eles acreditavam ser aquele texto, todos mencionaram o falecido Papa Francisco, né? Só que, na verdade, era um texto do Papa Bento XVI, isto é, a Igreja sempre teve uma voz, como nós ouvimos lá nos primeiros padres da Igreja, né? Quando no programa nós falávamos, por exemplo, de São João Crisóstomo, sua voz forte, bastante crítica à sociedade que não olhava o mundo dos pobres. Então, não é privilégio de um Papa tratar desse tema, ou... mas é algo que é intrínseco à nossa fé. Então, o magistério dos últimos 50 anos oferece para nós, como Igreja, né, um verdadeiro tesouro de ensinamentos sobre os pobres. Os bispos de Roma, através dos seus escritos, das suas falas, né, passando pelo crivo também eclesial, pelo discernimento, vão apontar para nós, olhando para as realidades dos seus tempos, é lógico isso, luzes a partir da boa notícia do Evangelho. Pensemos, né, a Rerum Novarum, de Leão XIII, 1891, abordou a questão do trabalho, expondo a situação intolerável de muitos operários da indústria. Lembramos, né, que é um período forte da industrialização, mas que o trabalhador muitas vezes não tinha nem mesmo os seus direitos garantidos. E aí vira uma massa de manobra, né, uma mão de obra, onde é só corpo e não é olhado. Imaginemos agora, né, olha, já fez mais de 100 anos a Rerum Novarum, a gente pensar, né, aqui no nosso país, a carga horária de 6 por 1, os trabalhadores que têm que trabalhar 6 dias e folgar apenas 1 dia. Imaginemos uma mãe de família que tem essa carga horária. Qual o tempo para estar com seus filhos? Qual o tempo que tem para até mesmo cuidar das suas coisas, cuidar das suas casas, suas necessidades, tudo isso, seus próprios relacionamentos? Então, é interessante, né? E está nas casas, tanto do Senado e Congresso, agora que foi aprovado no Congresso, no Senado, né, essa questão de rever, essa questão do trabalho 6 por 1. Isso, o próprio Papa, então, Leão XIII, vai tratar dessa dimensão da dignidade dos trabalhadores, estabelecendo uma ordem social justa para aqueles que se colocam dentro do mundo do trabalho. Com a encíclica Mater et Magistra, São João 23 fez-se promotor de uma justiça de dimensões mundiais. E olha a visão de João 23, que os países mais ricos não podiam permanecer indiferentes em face dos países oprimidos pela fome, pela miséria, mas esses países mais ricos, nessa encíclica do Papa Mater et Magistra, os países ricos eram chamados a socorrê-los generosamente com todos os seus bens. A partir de onde João 23 vai colocar essa dimensão de uma relação onde os países mais ricos devem olhar para os países mais pobres, ajudar na educação, no desenvolvimento da cultura, no sentido, por exemplo, vamos dizer, se é um país agrícola, como melhorar essa dimensão para que produza mais grãos através dos estudos, tudo isso. Então, é dever dos países mais ricos, segundo João 23, ir ao encontro, e a base disso é a partilha e a justiça. E qual é o evangelho que a gente poderia, Paulo e ouvintes, falar sobre isso, né? Jesus que ouve, vê aquela multidão que o escuta e sente compaixão porque estão com fome. E Jesus manda os próprios discípulos, dá-lhes vós mesmo de comer. E como houve um questionamento, Jesus pergunta, o que vocês têm? Ou André que apresenta os pães daquela criança e os peixes. Então é na partilha que se constrói uma nova sociedade, é na partilha que se constrói um novo mundo. Então São João 23, nesse sentido, nos ajuda, né? E no Concílio Vaticano II, que representa para nós, né, uma etapa fundamental no discernimento eclesial sobre os pobres, à luz da revelação, São João 23, em 1962, a um mês da abertura do concílio, ele profere essas palavras: a igreja se apresenta como ela é e como quer ser, como a igreja de todos, e especialmente a igreja dos pobres. Então, olha que bonito, né? É fundamental nesse sentido, então, perceber nesta opção preferencial pelos pobres a própria pessoa de Cristo. A própria não é uma reflexão tão apenas social ou política ou ideológica, mas é cristocêntrica.
Frei Carlos, é interessante tudo isso que o senhor está nos apresentando. Olha, o senhor dizendo aí que o Papa Leão XIII, não 14, hein? Antes do 13, em 1891 já falava sobre a questão dos trabalhadores. O Papa João 23 também abordando essa questão na década de 60, e o Concílio Vaticano II, que já tem 60 anos que ele ocorreu, trouxe mudanças profundas para a Igreja. E o Concílio Vaticano II, ele continua atual, ele trouxe ensinamentos, e o Papa Paulo VI também apresentou algumas ideias do Concílio que são muito impactantes, não é, Frei Carlos?
Isso, Paulo VI, né, continuador da missão de João 23, ele vai dizer, né, que a igreja olha com particular interesse para os pobres, para os necessitados, para os aflitos, para os famintos, os que sofrem, os encarcerados, os que têm fome. Isto é, a igreja olha para toda a humanidade que sofre e chora, pois ela sabe que esta lhe pertence por direito evangélico. Esta missão cabe-lhe por direito evangélico. Na audiência geral de 11 de novembro de 1964, ele sublinhou que o pobre é representante de Cristo. Olha, Mateus 25, né? Lá que nós escutamos. Estava com fome, tu deste-me de comer. Estava com sede, tu me deste de beber. É o próprio Cristo que servimos na pessoa do empobrecido. A representação de Cristo no pobre é universal. Todo pobre reflete Cristo. E o Papa é pessoal. Ele está fazendo, né, nessa manifestação do Cristo no pobre e no Cristo também no Papa, na pessoa do Papa. O pobre e Pedro podem coincidir, podem ser a mesma pessoa, revestida de uma dupla representação. a da pobreza e a da autoridade. Na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, atualizando a herança dos padres da Igreja, reafirmou com força a destinação universal dos bens da terra e a função social da propriedade que dela deriva. Então, essa Constituição Pastoral Gaudium et Spes vai tratar de uma dimensão muito importante, que é a dimensão da terra, de como aqueles que vivem, principalmente os pequenos agricultores que vivem da terra, qual o direito que tem, como essa terra deve ser olhada. Então, esta Constituição vai ajudar a gente a entender isso, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente fala, né, aquelas pessoas invadiram aquela terra, quem trabalha com os movimentos sociais, principalmente a pastoral da terra, diz, ocupou aquela terra, não invadiu, ocupou. É diferente, invadir, quem invade é ladrão, né? Quem ocupa é porque tem direito. Então, o que, que diz para nós a Gaudium et Spes? Deus destinou a terra com tudo o que ela contém, para uso de todos os homens e povos, de forma que os bens criados devem chegar equitativamente a todos. É interessante, né? Quando Jesus partilha o pão, ele pega o pão, levanta, dá graças a Deus e depois partilha. A terra é de Deus. A terra é de Deus. Por isso deve ser partilhada, como o pão deve ser partilhado. Por essa razão, usando aqueles bens, o homem que legitimamente possui as coisas materiais não deve considerá-las só como suas, no sentido que devem ser úteis não somente a ele, mas também a outros. Olha como a visão é bastante, extremamente transformadora em Paulo, queridos ouvintes. Como que essa mentalidade, né, nesse sentido, então a terra não é vista só a partir de quanto que eu posso lucrar com ela, deve ser também para promover a vida, principalmente daqueles que nada têm. Só que o econômico na nossa sociedade, ele é bastante forte, e por isso que devemos, né, nesse sentido, ouvir ao Senhor, convertei-vos e crede no Evangelho. Todos têm o direito a ter uma parte dos bens suficiente para si, também para sua família. E Paulo VI, né, na encíclica Populorum Progressio, ele vai dizer, onde lemos que ninguém pode considerar-se com o direito de reservar para o seu uso exclusivo aquilo que é supérfluo, quando a outros falta o necessário. É interessante, né, na nossa própria legislação civil, as terras devolutas, que são as terras do Estado, e as terras também improdutivas, elas já são terras para ser destinadas à reforma agrária. Está dentro desta dimensão do que o Papa Paulo VI nos ensina. Olha que interessante, né? A própria lei civil que se espelha também na lei da Igreja. Terras devolutas, que são terras do Estado, e as terras improdutivas, isto é, a gente que tem terras que não acabam mais e que nem consegue usar o tanto que tem. O que essas terras devem ser? Para quê? Para ser destinada para a reforma agrária. Aqueles que muito têm, deixar para aqueles que nada têm.
De fato, Frei Carlos, a gente vê esses ensinamentos da Igreja que são para o mundo de hoje, né? O Papa não escreve pensando na sociedade dos anjos, né? E, sobretudo, Paulo VI, Populorum Progressio, inclusive o Michel Temer, que foi presidente do Brasil, se baseou nas ideias do Papa Paulo VI, e também João Paulo II, que teve um pontificado longo, o pontificado dele incidiu na sociedade de uma forma muito contundente, ele trouxe também grandes colaborações, não é, Frei Carlos?
Esses últimos três papas também não deixaram de lado essa dimensão da doutrina social da Igreja, continuaram, porque isso que eu falo não é algo pessoal de um Papa, nasce da força do Evangelho, nasce da necessidade do grito do Evangelho que promove a vida, né? Então, São João Paulo II, pelo menos no campo doutrinário, no âmbito doutrinário, ele reafirma a relação preferencial da Igreja com os pobres. Seu magistério, né, reconheceu que a opção pelos pobres é uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. Então, o Papa João Paulo II não saiu desta dimensão, né? A Igreja não pode, afirma ele, né, tornar-se como o rico Epulão, que fingia não conhecer o pobre Lázaro, que jazia ao seu portão. Ele cita aqui, né, Lucas 16, 19 a 31, na Solicitudo Rei Socialis, lembrando dessa dimensão que a Igreja não pode, como o rico, e vendo o pobre Lázaro à sua porta, faz de conta que não o conhece, mesmo sabendo que ele se chama Lázaro, isto é, conhece muito bem, só que o torna invisível no seu coração. Então, seu ensinamento sobre o trabalho, então, adquire especial relevância quando nos propomos pensar no papel ativo dos pobres na renovação da Igreja e da sociedade, deixando para trás o paternalismo da mera assistência às suas imediatas necessidades, o protagonismo, né, também, a organização dos pobres para a luta dos seus direitos, para a luta daquilo que é necessário para a vida. O Papa Bento XVI, ele vai afirmar para nós, nesse sentido, né, principalmente na Caritas in Veritate, que ama-se tanto mais eficazmente o próximo quanto mais se trabalha em prol de um bem comum que dê resposta também às suas necessidades reais. A gente poderia até citar Paulo VI também, né? Paulo VI dizia que o melhor modo da caridade é a política, no sentido da luta pelo bem comum, no sentido da construção de uma sociedade nova, onde, através, né, da organização política, possa realmente construir um tempo novo. Que desafio, hein, Paulo e queridos ouvintes, que desafio que temos. E, por último, o nosso querido Papa Francisco, né? O Papa Francisco, que vem da experiência pós-concílio, e ele é argentino, que viveu toda a dimensão da Igreja na América Latina, onde floresceu a opção preferencial pelos pobres, de modo especial, né, nos concílios, nas conferências, né, melhor dizendo, o termo correto é conferência, nas conferências do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, Puebla, Santo Domingo e também Aparecida, onde toda a Igreja, nesse sentido, reafirma a sua opção preferencial pelos pobres. E termino aqui falando, né, desse grito que o Papa Francisco fez para nós, também com a Laudato Si, o cuidado com a casa comum. Louvado sejas, lembrando São Francisco de Assis, esse tema tão pertinente que toca tanto a vida, que é o cuidado com a casa comum. Outra terminologia que eu gosto de refletir, meditar, aquilo que ele fala, né, sobre as periferias existenciais e as periferias sociais, né? Hoje talvez caberia muito bem uma reflexão sobre essas periferias existenciais, pessoas que são consumidas dentro dessa lógica do mercado, onde a sua vida parece que não tem sentido, né? E as periferias geográficas, melhor dizendo, né? Aí pessoas sem teto, sem trabalho, sem terra, à margem, tantos irmãos e irmãs aí nesse nosso mundo sem o necessário, o básico para a vida. Então, os grandes desafios que encontramos hoje, as periferias geográficas e as periferias sociais, existenciais, melhor dizendo.
Frei Carlos, muito obrigado por ler conosco e explicar esse quarto capítulo da encíclica do Papa, intitulada Amonus. Todos esses textos aí que o senhor citou, nomes em latim, para mim é complicado, mas está tudo no site do Vaticano. A gente consegue ler, se a gente tiver um tempinho, para ver melhor, porque às vezes a gente vê um recorte no Instagram, alguém que comenta alguma coisa, um jornal secular falando da igreja, e a gente pode consultar as fontes, né? O senhor falou aí Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, a gente pode ir lá, tem todos os textos, as encíclicas desses papas para a gente ler melhor. Frei Carlos, para concluir, a gente queria pedir uma bênção para o senhor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco, Santa Clara, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado, Frei Carlos. Até a próxima semana.
Obrigado a vocês, Paulo. Muito obrigado. Deus abençoe. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
E o programa Igreja em Pauta, ele fica por aqui, vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro. Paz e bem!
Igreja,
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.